Nosso amado querido Jesus. Nós o amamos muito, não é, irmãos? Ele não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Ele. Como não amá-lo? Ele é totalmente amável. Nós sabemos que o Senhor é a palavra. Nós sabemos que o Senhor é triuno. Não é possível a separação entre eles. O Deus triuno é inseparável e imutáveis. Maravilhoso Deus. Misterioso Deus. E Ele se comunica de geração em geração, nesses 6.000 anos, através do seu falar. Através do seu falar. As palavras dele são precisas. Tem direção certa. Por quê? Porque ele quer um povo exclusivo para ele. Ele fez isso no Velho Testamento, está fazendo no Novo. Nós percebemos que nós somos o Israel celestial, assim como nós temos o Israel físico. Hoje, quem diria, aqueles irmãos preciosos, lá de 1700, 1800, nem imaginavam que Israel fosse restaurado como é hoje. A nação de Israel. E hoje nós temos esse privilégio, irmãos, de estarmos juntos. Nós, a igreja, mas o povo de Israel. Nós vimos na mensagem passada que eu estou compartilhando com os irmãos, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Sermão do Monte. E nós sabemos que Mateus, o livro de Mateus, é o livro do reino, tipificado pelo leão. Interessante que nesse livro de Mateus, os ensinos do Senhor são muito práticos. De acordo com a nossa necessidade. E nessa noite, irmãos, os versículos que nós vamos ver já foram vistos por todos. Mas, às vezes, aleatoriamente, usado numa mensagem aqui, numa mensagem lá. Mas o encargo que o Senhor me deu é falar versículo por versículo, um assunto só, que é o falar de Deus. Ainda não, acho que, não sei o que está acontecendo com o título, né? Mas o título dessa mensagem de hoje é, agora saiu, né? Os ensinos de Jesus, tem mais coisa, né? 2 pontos, jejum. Primeiro ponto, demônios. Segundo ponto, comida. Terceiro ponto, e bebida. Quarto ponto. São coisas do nosso dia a dia. Mas o que devemos fazer, segundo o Senhor, para agradá-lo e para que ninguém faça confusão conosco? Irmão, nós estamos vivendo dias difíceis e os falsos profetas estão por aí, mentindo, mentindo. Então nós temos que ver na palavra, na realidade da Bíblia, o que o Senhor realmente falou, para nós não sermos enganados. Tá certo? Graças a Deus que Jesus fala. Então vamos começar. Mateus 9, de 11 a 12. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus. Então eles foram lá para os discípulos de Jesus. Por que o mestre de vocês, quer dizer, eles reconheciam que o Senhor ensinava. O Senhor é o mestre. O melhor mestre é ele. Por que o mestre de vocês come? Ué? Deus come? Come. Ele que inventou a comida, Então, isso não tem nada que nos surpreender. Por que o mestre vocês come com os publicanos e pecadores? Publicanos aqui é funcionário público e pecadores, pecadores. 12. Mas Jesus, ouvindo, está vendo? Mas Jesus, ouvindo, disse, essa mensagem, vai ser, o Satanás vai ser muito exposto, então ele não tem nada a ver, ele não entra aqui, não tem nada a ver conosco, e a palavra do Senhor vai ser dita, tá bom? Ó, mas Jesus, ouvindo, é o 12, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, o Senhor veio como o médico dos médicos, o médico que sabe como resolver cada problema de saúde espiritual, psicológica e física. Mateus 9, 14, 17. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? 15. Jesus respondeu, como podem os convidados para o casamento estar tristes, enquanto o noivo está com eles? No entanto, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira o pedaço de roupa e o buraco fica ainda maior. Versículo muito conhecido, né? O 17 também é muito conhecido. Nem se põe vinho novo em odres velho, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Afinal de contas, o que o Senhor Jesus quis dizer isso? Ó, esqueçam o jejum do Velho Testamento. Esqueçam a maneira de jejuar do Velho Testamento. A maneira velha. A partir de agora, vocês vão jejuar de acordo com a nova maneira. De acordo com aquilo que eu quero. O que é jejuar, irmãos? É abster-se de comida ou bebida por um certo tempo. Pode ser numa manhã, pode ser numa tarde, pode ser num dia. Não tem regras. O Senhor Jesus não ditou regras para o jejum. Mas nós sabemos que o jejum de hoje, esse odre novo com vinho novo, segundo o Senhor, o jejum, irmãos, é para ocasião muito especial, não é? Claro, você pode jejuar todo dia, fica à vontade, não tem regra. Mas o jejum, em ocasião especial, ele tem um valor muito grande pelo Senhor. Todos têm. Mas, em ocasião especial, o valor é muito grande. Os irmãos entenderam? Ninguém vos engana a respeito de jejum, hein? Aqui o Senhor não falou... Você tem que ficar 40 dias jejuando, hein? Nem uma semana, nada. Isso não está especificado. De acordo com o espírito, o sentimento que você tem, de acordo com a situação, é que você vai jejuar. Mateus 5,42. Jesus enviou esses 12, quer dizer, os 12 discípulos, dando-lhes as seguintes instruções. Ele era o mestre, ele ensinava, ele era organizado, ele era focado, ele não ia mandar 12 pregar o evangelho de qualquer maneira. Ah, vá, saiam. Não é assim. Então, vocês vão ver aqui, para o Velho Testamento, que nós podemos aplicar no Novo, as orientações do Senhor de como pregar o Evangelho. Olha só. Não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos, mas de preferência procura as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho pregue que está próximo ao reino dos céus. Cure enfermos, ressuscite mortos, purifique leprosos, expulse demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. 9. Não leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. 10. Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento ou do seu salário. Então aqui o Senhor está falando, saiam. Não leva nada. Eu vou provar para vocês que não haverá falta de nada. O Senhor envia evangelista pessoal, mas também ele envia grupos de evangelista. Lá eles estavam fazendo essa parte. 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunto quem neles é digno. E fica ali até sair daquele lugar. 12. Ao entrarem na casa, saúdem-na. 13. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. A paz é Jesus. Uma pessoa. 14. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao sair daquelas casas ou daquela cidade, sacuda o pó dos pés. É uma figura de linguagem aqui. 15. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Aqui o Senhor está mostrando a importância que tem o Evangelho para cada cidade. Cada cidade vai dar conta para o Senhor naquele dia. Bauru vai dar conta para o Senhor naquele dia. E assim por diante. Aí ele fala assim, ó, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. As serpentes, elas não se expõem. Certo? Por isso que foram prudentes como as serpentes. E nós também devemos ser prudentes. O que é um prudente? Não é precipitado. Não é apressado. Se organiza de tal maneira que não se perde tempo. Então nós temos que ser assim. Simples. A simplicidade como as pombas. A pomba é uma ave simples. Eu fui criador de pombas. E posso dizer para vocês que ela é uma ave simples, cheia de ternura, cheia de tranquilidade. É muito gostoso criar pombas. 17. Tenha cuidado com os homens. Ao sair para pregar o evangelho, tenham cuidado com os homens, porque eles o entregarão aos tribunais, e os aceitarão nas sinagogas. 18. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando, você vê, irmãos, isso aqui tudo já ocorreu muitas vezes, e ainda ocorre. 19. E quando entregarem vocês, se for o caso, não se preocupem quanto e como ou o que irão falar. Porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Maravilhoso. Não adianta memorizar nada. Naquela hora, palavras novas, de acordo com a necessidade, serão espontaneamente fluirão de vocês. Amém. De nós. O 20, ainda estou vendo que está todo mundo sentado, não tem ninguém em pé. Olha só esse versículo 20. Afinal, Não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala no meio de vocês. Uau! Amém! Como assim? O Espírito do Pai? Está aí escrito aí? Mas o Espírito do Pai. E o Pai de vocês, quer dizer, quem estava falando era o Pai. Jesus era o Pai falando para eles, porque o Pai de vocês e que é quem fala por meio de vocês. Puxa, que maravilhoso. Quantas vezes já li isso aí? 21. Olha só. Um irmão entregará a morte ao outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Isso está acontecendo muito nesses dias, não é? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Manca o valente, não. Apertou? Está complicado? Os irmãos estão perseguindo vocês? Fujam para outra cidade. Porque, em verdade, lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. O que ele quis dizer? Nossos dias. Nós estaremos percorrendo as cidades e não terminaremos de percorrê-las todas e o Senhor volta. Não é um critério ou não é algo que o Senhor vai exigir. Basta você estar fazendo. 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Uau! 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebú, quanto mais os membros da sua casa. 26. Portanto, não tenho medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. 27. Olha que interessante. O que lhes digo às escuras? No seu quarto fechado, escuro? O que eu lhes digo à escura? Repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido? Eu fico feliz com isso aqui, irmão. Você acredita que o Senhor fala com você ao pé do ouvido? Brincadeira, né? Proclame dos telhados. 28. Não temos que matar um corpo, viu? Mas não pode matar a alma, psique. Pelo contrário, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quem é esse? O Senhor. 29. Não se vende dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem conhecimento do Pai de vocês. Sem o consentimento do Pai de vocês, que é Jesus. Interessante isso, né, irmãos? A gente vê os pássaros para lá, para cá, mas nenhum cai no chão se o Senhor não consentir. 30. E quanto a vocês? Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. É, ouvi o David passando a mão na cabeça, mas você ainda tem bastante cabelo, viu? Não, cabelo. Embora são poucos, mas você não consegue contá-los. Mas o Senhor sabe quantos tem. 31. Portanto, novamente, não temam. Repita comigo. Não. Porque vocês valem bem mais do que muitos pardais. Olha, irmãos, isso é lamentável nos dias de hoje. os falsos profetas ficam querendo pôr na sua cabeça que você é um vira-lata, né? Complexo de vira-lata, que você não pode nada, está abandonado, que Deus não faz isso, faz aquilo. Brincadeira. Isso é mentira. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém. Não negue o nome do Senhor, hein? Amém. Mesmo que pergunte para você qual a sua religião, responda. Sou cristão. Qual a sua igreja? Responda. Pertenço à igreja de Mauru. Ou à igreja de Deus, que está em todos os lugares. Porque se você... Ah, eu não tenho religião. Ah, não tenho em lugar nenhum. Você vai se complicar. 33. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei, né? 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Linguagem, como é que é? Figura de linguagem. Não é para ninguém pegar espadas e sair matando os parentes, não. 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Isso acontece muito hoje. Um vai nascer na A, quase que falou o nome, cada um vai no lugar, mas não há ali uma unidade a respeito do lugar. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não está falando que não é para amar sua mãe, é para não amar mais que o Senhor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. 39. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa achará. 40. Quem recebe vocês a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 41. Quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá recompensa de profeta. Olha. Simples fato de você hospedar um profeta, você recebe a recompensa. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Que é um copo de água fria, não é nem gelada. Sabe, irmão, muitas vezes nós vamos apacentar algumas pessoas, você está gastando combustível, tempo, você vai cheio de encargo e a pessoa não te oferece um copo d'água. Não é Coca-Cola, Guaraná, não. Um copo de água. Isso tem ocorrido ou não? Mas aqui o Senhor está falando que se fizer isso, não perderá sua recompensa. Mateus 11, 2 a 30. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que eu estava para vir ou devemos esperar outro? Aqui, irmãos, tem um encargo de esclarecer isso aqui. João era o mensageiro, era o precursor do Senhor Jesus, não é? Quando o Senhor Jesus veio, inclusive, foi João quem batizou o Senhor. O que, que João Batista deveria ter feito? Se juntar ao grupo. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele tinha discípulos e concorria com o Senhor Jesus, batizando e arrumando confusão. E ele foi lá com Herodes lá e criticou o modo de vida dele. E isso, ele estava esperando o momento para se vingar. Aí nós sabemos que aquela filha da Herodias, que é essa mulher que não deveria ele ter casado, estava dançando lá, ele, todo mundo gostou, ele principalmente, falou, peço que você quiser, inclusive, até o meu trono. Ela disse assim, foi lá com a mãe e disse, o que eu peço? A mãe disse, a cabeça de João Batista. E ele estava no cárcere porque ele se desviou. Ele deveria estar junto com o Senhor. Vocês concordam ou não? Ele tinha os seus próprios discípulos. Eu sei que todos nós amamos João Batista, eu também. Mas houve um problema aqui. E ele foi decapitado. E a cabeça de João Batista foi entregue para a mãe dela num prato. Aí vieram os seus discípulos e o enterraram. Enterraram quem? Como? Sem cabeça. Triste fim, não? Bom. 4. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anuncie a João que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. É o Senhor falando aqui, irmãos. 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O Batista não sabia quem era Jesus? Falava, o que vem após mim, não sou digno de se amarrar a sandália. Agora eu ia perguntar, tem que esperar outro? Que ele queria que o Senhor Jesus o libertasse da prisão. E o Senhor não o libertou. 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: que vocês foram ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que vocês foram ver um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Porque a roupa de João era de pele de pelo e comia gafanhotos. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, muito mais do que um profeta. Olha só, apesar dos pesares, o Senhor começou a elogiar aqui João Batista. 10. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de vocês o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de vocês. O Senhor deixou bem claro, João Batista é o precursor. 11. Em verdade, eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha só. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Olha só. 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderaram dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João. Pá. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você que está aqui, você que está no YouTube, você tem ouvido? Você tem ouvido, fala amém.
Amém.
Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei essa geração é semelhante a meninos que sentaram nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Ruim isso, hein? Toca música e ninguém quis dançar. Entoamos lamentações, mas vocês não plantearam. 18. Mas veio João, que não comia nem bebia. E as pessoas dizem, ele tem demônio. Está vendo? O Senhor disse, não tema essas pessoas. 19. Veio o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Comendo e bebendo, E as pessoas dizem, eis um glutão e bebedor de vinho. Quero chamar a atenção aqui, que o senhor não tomava uma garrafa, eu não acredito, acho que nem tinha garrafa naquela época, mas era uma porção nas refeições. E não adianta fugir disso aqui, porque está escrito. O apóstolo Paulo também falou para Timóteo, tome um pouco de vinho. Qual era a finalidade? Por causa do teu estômago. Você tem problema do estômago, Timóteo? Um pouco de vinho vai te ajudar bastante. E das tuas frequentes enfermidades. Isso está na palavra e não temos como tirar esses versículos. Ele fala aqui, amigos de publicanos e pecadores de novo, né? Mas a sabedoria é justificada por suas obras. 25. Por aquele tempo, Jesus clamou, graça te dou, ó Pai, ele invocou, Senhor do céu e da terra, porque se escondesse essas coisas dos sábios e instruídos e as revelasse aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E? Repete tudo, todos vocês comigo. E? Que lindo isso aqui, hein? 28. Venham a mim. Irmãos e irmãs, venham a mim, está dizendo o Senhor. Todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. O Senhor consegue fazer isso? Se consegue fazer isso, diz um amém.
Amém.
Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus.
Tome sobre vocês meu jugo e aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Senhor é manso. Ele é humilde. Manso não é bravo. E humilde não gosta de aparecer. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 13, 1, 8. Estou correndo por causa do tempo. Por aquele tempo, no sábado, agora aqui vai tratar do sábado. Nós temos que estar claro, irmãos, a respeito do sábado, viu? Na verdade, quando o Senhor estabeleceu o sábado, lembra, o Senhor criou tudo em seis dias, o que ele fez no sábado, no sétimo dia? O sábado foi estabelecido pelo Senhor para descanso dos homens, porque os homens trabalhavam de segunda a segunda. E o Senhor sabia que eles precisavam de descanso. Então vamos tratar disso. Jesus passou pela seara, estando seus discípulos com fome, começaram a comer espigas e a comer espigas. Gosta de espigas, Juninho? Pois é, eles estavam com fome e comeram espigas. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, ainda não tinha o templo de Salomão, era outra casa, e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que ao sábado os sacerdotes do templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhe digo aqui, está quem é maior do que o templo, certo? E mais se você soubesse o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Estou no 7, mas não do capítulo 13. Vamos ver.
É capítulo 12, capítulo 12 é 12 e 7.
12:7. Isso mesmo. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Não teria condenado inocentes. 8. Vamos ler todos juntos? Amém?
Amém?
Aqui agora, nós vamos entrar na parte dos demônios. Fique firmes aí. Vamos ver o que Jesus fala. Marcos 3:20-21. Marcos 3, capítulo 3, versículo 20 e o 21. Isso. Então Jesus foi para casa. E outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para fazer o quê? Para prendê-lo. Porque diziam, está fora de si, está louco. Vamos atrás dele, vamos prendê-lo. Vamos tirar de onde ele está. Está escrito isso assim? Tá. Bom, agora... guarde esse episódio, que agora, depois disso, olha só. Mateus capítulo 12, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria esse, por acaso, o filho de Davi? 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, ele não expulsa demônios, senão pelo poder do Beelzebú, o maioral dos demônios. 25. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, até o que você vai pensar daqui 10 segundos, o Senhor sabe. O Senhor tem esse poder, irmãos.
Amém.
De ler os pensamentos. Ele é o único que pode fazer isso. Disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. 26. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? O Senhor está ensinando, está falando. 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebú? Demônios aqui, então vamos explicar. Existem os demônios e os anjos caídos. Na rebelião no primeiro mundo, um terço dos anjos, nós já sabemos, se rebelaram com Satanás. Aqui na Terra, a época dos dinossauros, havia aqui tanta coisa, e havia um tipo parecido com homens. Esses também foram um com Satanás. E, no julgamento de Deus, eles perderam seus corpos, e eles foram lançados no mar. O lugar dos demônios é no mar. Por isso, Apocalipse fala, João fala, vi novos céus e nova terra. E o mar? Por quê? Os demônios já não estarão mais. Beelzebú significa o dono da casa. É o maioral dos demônios. É outro tipo de nome dado para Satanás. Se eu expulso os demônios por Beelzebú, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Porém, 28, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amá-lo? E só então saqueará a casa dele. 30. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Cuidado, irmãos, de mexer com Deus triuno. Melhor ficar caladinho. Porque fala, isso não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no mundo que há de vir. 33. Torne a árvore boa e seu fruto será bom. E torne a árvore má e seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víboras. Raça de víboras. O Senhor disse isso para eles. Sabe por quê? A queda do homem. O Senhor disse para não comer daquela árvore. Antes da queda, o corpo era celestial. O corpo de Adão e Eva era igual ao do Senhor celestial. Mas ao comer da árvore, houve uma mudança nesse corpo. Provavelmente a semelhança de víboras, serpentes. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha lá o que você fala, hein? Porque o que você fala é que está no teu coração. A pessoa boa tira tesouro bom, coisas boas, mas a pessoa má, do mal retira coisas más. Não é assim que acontece? 36. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Vai dar conta. Toda palavra inútil darão conta. Está escrito aqui. 37. Porque pelas suas palavras você será justificado. E pelas suas palavras você será condenado. 38. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Pois uma palavra tão séria dessa, de jejum e demônio, veio os fariseus querendo um sinal. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de profeta Jonas. Porque assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Onde fica o paraíso? No coração da terra. 41. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Voltando aos demônios. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, é o demônio, anda por lugares áridos procurando repouso, porque ele não tem corpo. E para ele se locomover, ele precisa de corpo. Lembra da porcada lá naquela cidade? O Senhor expulsou, era uma legião, muitos demônios naquela pessoa. Eles pediram: permito que nós entremos nesses porcos? O Senhor permitiu. Os porcos correram e se pincharam onde? No mar, que é a morada deles. Os porcos morreram, mas eles não, né? 44. Por isso diz: voltaria para a minha casa de onde saí. Por isso, irmãos, quando nós pregamos o evangelho, está implícito expulsar os demônios. E temos que levar a pessoa a ser salva. Ela tem que ser salva, para que ninguém entre e ocupe aquela casa a mais. Voltarei para a minha casa de onde saí, olha só. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada, claro. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim, vão repetir todo mundo, assim... Isso aconteceu, naquela época está acontecendo hoje. Os demônios estão nas pessoas. É o mau humor. Essas manifestações esquisitas que às vezes os homens têm. Tudo isso porque estão possuídos por demônios. Mas nós, irmãos, que fomos salvos, somos blindados. Os demônios não podem mais ter acesso a nós. Palavra do Senhor. E quantas são as palavras do Senhor? Tantas tem nele o sim e o amém. E quando Jesus ainda falava ao povo, olha só. Eis que a mãe e os irmãos deles estavam do lado de fora procurando falar com ele. Chegaram os parentes de Jesus para prender porque ele estava louco. Está vendo? 47. Olha só como o Senhor é cavalheiro. Ele realmente é um Deus fantástico. 47. E alguém lhe disse, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. 48. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Ele não falou isso publicamente. Uau! Amém! Eu curto esse cavalheirismo do Senhor. Ele é muito gente boa. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Falou para aquele que levou o negócio. Aleluia. Tempo ruge, né? Mateus 13, 54, 58. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam. Ensinava-os. De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? É bom, irmão, que vocês fiquem claros a respeito disso. Tem muita controvérsia aí no mundo. Tem gente, por exemplo, eu tinha um colega de trabalho, que eu fui mostrar aqui que o senhor tinha irmãos, ele disse, não, isso aí não são irmãos, não são primos. Primos. Mas não é isso, né? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Tiago e Judas escreveram cartas também, que pertencem à Bíblia. 56. Todas suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde ele vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Para encerrar, vamos falar de comida e bebida, mas é curto. Mateus 15, versículo 1. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? 4. Porque Deus disse: Honra a seu pai e sua mãe. Honra aqui é ajudar financeiramente. Fique claro isso. Claro. Se o seu pai e sua mãe não precisam, ótimo. Mas se eles precisarem, é uma responsabilidade sua honrá-los com os bens materiais. Porém, aqui, porque ele disse, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, será punido de morte. Cuidado em falar para o pai: tu és um maldito. Ou falar para a mãe: tu és uma maldita. Cuidado. Aqui fala o quê? Será punido de morte. Está vendo? Ensinamento de Jesus, irmãos. 5. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Espertinho, né? Espertinho, né? Silvio, você tem que dar 5 mil reais para o seu pai, que ele está precisando. Aí você fala para ele, não, os 5 mil eu ofertei. Aqui, ó. Esse não precisará, está vendo? A ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Blá, 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 blá. 6. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, 7. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não pode assistir televisão, não pode usar calça comprida. Um monte de regras, de mandamentos que o Senhor não pediu para fazer. 10. 10. E convocando a multidão. Vamos repetir?
E convocando a multidão.
Amém. Olha só. Jesus disse: escutem e entendam. Repete, por favor.
Escutem e entendam.
11. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. 14. Esqueça os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos a parábola. 16. Jesus, porém, disse: também vocês não entenderam? 17. Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Quem tem dúvida disso? Levanta a mão quem tem dúvida disso, que o que você come vai para o estômago e dali vai para o intestino e daí para um lugar escuso. 18. Mas o que sai da boca vem do coração. O que é o coração? Alma, não é? Mente, vontade, emoção, mais a consciência. É isso que contamina a pessoa. Porque do coração procede maus pensamentos. Esse negócio de maus pensamentos acontece muito com os irmãos lá na França. Aqui não. Maus pensamentos. Porque você sabe que a mente tem 3 partes: o intelecto, pensamentos e memória. Homicídios. Ah, vou matar. Quantos homicídios hoje estou ocorrendo? Prostituição. Venda do corpo, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Jesus é o Senhor.
Amém.